Fala pessoas, tudo bem? Aqui é o João Gabriel. Como vocês puderam notar através do meu pigarro de agora, eu estou adoentado. Mas, cá estamos para falar um pouquinho desse especial que finalmente saiu. Primeiro, puta que pariu, que dificuldade para conseguir ver esse episódio. Oh, coisa difícil, a porra. Segundo, porra, parabéns. Provavelmente para Hasbro, por finalmente fazer um episódio comemorativo bom depois de Onça Ranger. Só que ele tem um mérito a mais de Onça Ranger. O episódio de 15 anos, ele teve a puta vantagem de ser um episódio duplo. E apesar de ser de uma temporada merda, ele é um bom episódio por si só. Já nesse episódio de 25 anos. Diferente daquela merda da Broxada Lendária. É um episódio de tempo normal, é um episódio normal, de duração. Um episódio. E eles conseguem contextualizar absolutamente tudo. Primeiro, eu gostei muito da ideia do Wes ser o responsável por juntar a galera. Apesar de. Pô, sempre que tiver o Jason David Frank, o episódio vai ser focado no Tommy. Apesar do episódio ser focado no Tommy, é muito legal você ver o Wes sendo o líder da equipe. O Tommy, inclusive, num determinado momento, ele fala: Wes, você e sua equipe vem comigo. Então, apesar do protagonismo ser do Sr. Tommy Oliver, ele mesmo diz que quem manda naquela porra é o Wes. O que faz todo sentido. É que ele é o líder dos Rangers da Força do Tempo. E a porra do dispositivo dimensional é ideia dele. Quer dizer, não sei se ideia é dele, mas foi traga por ele. Inclusive, brota mais dois no fim do episódio, mas até aí a gente aceita, né? Então, pra quem ainda não viu o episódio e vai ouvir esse podcast, parada é o seguinte: Draven, não confundir com Lord Draco, apesar da ideia ser mais ou menos essa, quer invadir as dimensões Rangers e botar o exército de Rangers robôs dele pra comer os caras na porrada. Ele é basicamente a ideia do Draco. Agora, por quê? Porque eu acho que eles não quiseram usar o personagem. O que eu acho um erro, porque eles podiam mostrar que a primeira parte da derrota do Draco aconteceu na série. Tipo, a primeira pancada que ele toma, depois que ele vira o todo poderoso Ranger lá com capa e roupa preta, os caralho, que é muito legal no gibi, se você não tá lendo, procurem que é muito bom, apesar que só tem em inglês da 19 pra frente. Mas se vira e lê, caralho. Hoje tem Google Translator no mundo. Então, mesmo plano, eu vou destruir dimensões, eu vou foder a porra toda. E ele sequestra alguns Rangers. Não sei por que aqueles em específico. Talvez porque foram os mais fáceis de serem pegos ali. Talvez o plano fosse depois aumentar o exército. E criar uma renca de exército de robôs. Com poderes Rangers. Talvez distorcidos, talvez amplificados, eu não sei porque o uniforme ficou diferente. E eu não me lembro de explicarem no episódio, e salvo engano não explicam. Mas tudo bem. Ele consegue sequestrar a Cat, que dá-se a entender que estava junto com o Tommy. O Tommy, porque no começo do episódio, o Tommy está chegando em casa, provavelmente voltando de uma aula. Ele pega a bicicleta do filho, ele conversa com o filho, você ouve a voz do filho dele. Que é o JJ, que eu costumo chamar de Jason Jr. Porque puta que pariu, que nome merda. JJ, que nome bosta. A não ser que você seja o J. Jonas Jameson, você chamou JJ, você é um bosta. Mas deixa isso quieto. E assim que ele tá entrando em casa, ele ouve uma risada, ou uma voz, não lembro agora. E aí corta o episódio. Na próxima aparição do Tommy, ele já fugiu. Como, pelo menos no vindouro gibi Auragão, o JJ é filho dele com a Cat, pra fazer sentido com a porra do final de Zell, ou do episódio. O episódio do Zell que mostra o futuro, nunca lembro se é o último. Que eu gosto de Zell, mas eu não me importo o suficiente com o Zell. Ele provavelmente tirou o filho de lá. A Cat talvez não estivesse lá e ela foi pega antes. Então capturaram a Ké e o moleque não aparece, só ouve a voz dele. Dá-se a entender pelo tamanho da bicicleta e pela voz que ele tem uns 8 ou 9 anos. A Cat, eles capturam a Cat. O Rock, que foda-se. O Trent, que também foda-se. O TJ, que é legal. A Gia, que é gostosa, mas a dubladora é mais. Quem mais tá no episódio, caralho? Então, tem os Ranger bosta lá. Nenhum Ranger que o pessoal realmente se importa. Com exceção do TJ, que é realmente relevante. E o Wes, ele apareceu no episódio 9. Ele, o Coda e a Gemma. Que nome bosta de personagem, gente do céu. É muito difícil você pegar nome em inglês e falar em português. Fica meio zoado, né, cara? Mas tudo bem. E ela também tem tá uma cara de boneca inflável, mas deixa isso quieto. Caralho, Anderson, se você for cortar isso, você tá fudido. Mas tudo bem. Eles se juntam aos Rangers Aço Ninja, que de novo é um nome feio, mas é a tradução mais correta. Pra pedir ajuda pros caras. Falar, ó, tá tendo merda, vão destruir as dimensões, a gente precisa de ajuda porque só nós três não vai funcionar. Eles falam, não, tudo bem, vamos lá. Eles enfrentam o Lord Drevion, a Madame Odious entrega para ele três flechas para destruir a barreira dimensionais e ele poder invadir os outros universos. O que é muito legal, que tem uma puta referência à Crise das Infinitas Terras, que quando começa a dar essa merda, os céus ficam vermelhos. Se você ler DC, você sabe que céu vermelho é crise. Isso é muito legal. Então, cara, esse episódio é muito bom, em resumo. Não sei como é que o Tommy ativou a porra da Dinopedra Preta. Não é falado. O poder do Tommy, o único que ele realmente não é explicado, é a Dinopedra Preta. Sei lá, ele fez uma chupeta num carro lá e não sei o que que foi. A Dinopedra Preta não faz sentido estar ativada. A não ser que ela se carregue ao longo do tempo. Mas aí não faz muito sentido, levando em consideração o crossover com o SPD. Mas, sem detalhe, Cole destruiu a Serpenterra com a moto. Então, vamos aceitar. Todos os outros, o poder Zell, o poder do Ranger Branco, o poder do Ranger Verde, ele tem uma moeda lá especial. E o Morfador, na verdade, não é uma moeda, é um Morfador. Morfador Mestre, Morfador. Ah, porra, assim, um nome bem arrogante pro Morfador. Que faz ele conseguir morfar pros outros Rangers. O que ele podia ter usado no Ranger Preto. Mas ele aparece lá com aquela pulseira dele lá com a Dinopedra. Não sei. Me falaram que terá uma versão estendida. Se tiver uma versão estendida, eu gostaria que tivesse uma explicação para isso. Os outros Rangers são deitados em máquinas que têm capacete em cima. Eu imagino que, porque isso não é explicado no especial, e talvez, mas não cria expectativa, num vindouro possível, talvez, episódio estendido, eles estão pegando os poderes residuais dos Rangers. Principalmente o poder residual da Cat, do Trent, que é o mesmo esquema da Dinopedra. Do merda do Rock, que demorou só 21 anos para ter uma outra frase na série, né? Ranger bom, né? Legal, né? Deixa quieto. Que são basicamente poderes que estão internos dele. O poder do TJ é o Morfador. Qualquer um pode usar aquele Morfador. Não é um grande problema. Dos outros também. Então não teria lá um grande problema em eles acessarem esses poderes. Eu acredito que eles escolheram os que estavam mais fáceis de serem pegos ali. E a ideia do exército é bem legal, ela é bem mais simples do que a versão do exército Ranger do Mal dos gibis, mas ela funciona muito bem, ela não é uma ideia ruim. É um episódio bem executado no geral. Como eu disse, é o melhor episódio desde Uma Vez Ranger. Ou seja, demorou só 10 anos para eles acertarem de novo um episódio especial. Porque se a gente levar em consideração a merda da Batalha Lendária, que eu gosto sempre de lembrar, que o nome é Brochada Lendária, é um puta acerto. Os Rangers de Aço Ninja são úteis. Apesar do amarelo continuar, para mim, sendo o que menos tem destaque. Mas isso é um problema da série, não é do especial em si. Pra mim, o amarelo ele é basicamente o namorado da Ranger Branca. É só isso, basicamente. O ruivo, ele é o ruivo da história. Ô, desgraça de doença. É basicamente isso. É um bom especial. Se você tá pensando em um especial maravilhoso, foda os caralho. Não, não foi. Mas ele é muito bom. Ele tem alguns erros. Ele tem alguns problemas. Mas ele é muito bom dentro dos planos especiais. Ele ainda não é melhor que o Uma Vez Ranger. Mas ele se preocupou, assim como para ser Ranger, em explicar coisas que geralmente não se explica. Levando em consideração que eu tava com medo de não explicarem porra nenhuma, para mim foi ótimas explicações. Então, acabando a minha parte, agora vai o resto dos meninos do programa também comentar. Eu dou para esse especial uma nota 9. 9. 9 eu acho que é uma nota justa. Eu tenho os meus problemas com o especial, mas no quebrar dos ovos foi muito bom. Eu tenho certeza que isso é mérito da Hasbro. Então, Hasbro, por favor, continue assim. Faça a marca Power Rangers voltar a ser não só relevante, mas boa. Eu ainda acho que eles podiam ter colocado o Drakkon ali mesmo. Porque teve aquela luta lá do Tommy contra o Tommy Dino Ranger Preto do Mal. Podia ser uma luta do Drakkon. Podia, tipo, o Drakkon foi lá e ele tomou o primeiro cacete e isso impediu ele de fuder a porra toda. Ele foi para lá de bicão e tomou um cacete. Seria um bom meio explicar, mas eu entendo porque não fizeram. Eu acho que eles não vão usar o Drakkon, pelo menos live action, durante um bom tempo, mas era uma chance que eles podiam ter usado, já que o plot é basicamente o mesmo. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom, eu vou deixar vocês com o resto do pessoal aí. O episódio é muito bom. Se você tiver a oportunidade de ver, veja. Veja mesmo sem legenda, porque o inglês de Power Ranger não é excepcionalmente difícil de se entender. Então, mesmo se você tiver um inglês nórdico tipo o meu, você vai entender de boa o episódio. Entendeu? Então, pessoal, é isso e até mais.
Bem, anteriormente, eu não sei se o João vai usar o arquivo, mas enfim, dá opinião sobre o episódio especial dos 25 anos de Ninja Estiloso, Ninja Steel. E eu tinha dito que o episódio, pelo que eu tinha visto dos trailers, ia ser algo morno para normal. Dito e feito, né? Os trailers eram bem específico o que poderia acontecer, não estava esperando grandes coisas. E veio um episódio morno, bacaninha, mas nada sensacional. Pelo menos dessa vez foi algo ok. Falando da história, eu não sei em que parte vai entrar a minha parte, mas o pessoal já deve ter falado bastante do que aconteceu, o João também. Então eu vou morfar no meu modo Ranger do ódio, modo fúria, e vou tacar o pau, porque os outros devem falar bem. Eu não gostei porque tava na cara que o Tommy Oliver, não sai não, o Tommy só participou do episódio para duas coisas, ou três, mas vamos lá, para divulgar o Soul of Dragon, que vai ser o quadrinho sobre o Tommy velho. Já que apareceu ou a gente pôde ouvir o filho dele, uma criança. Aí, só foi para divulgar Soul of Dragon. E a gente vê o quanto o Tommy é um péssimo líder. Ele não é um bom líder, ele só sabe fazer caretas. O Jason David Frank, o David chato Jason, é um péssimo ator. Muito calhorda a atuação dele. E foco nele, se tivesse retirado totalmente o foco dele no episódio, poderia ter desenvolvido melhor os outros personagens. A gente já teve muito desse bosta. Pra que ter mais dele? Deixava ele participando. Pra que o clone robô dele explodiu e era o mais poderoso Tommy versus Tommy, só pra fazer aquele link com os quadrinhos do Lord Dracon versus o Tommy, só que esse foco no Tommy me incomodou. O Ash estava lá, ele que montou a equipe. Então, foco poderia ficar no Ash e na sua equipe que ele montou. E o Tommy aparecer, ponto. Outro ponto do Tommy aparecer foi para provavelmente vender um novo brinquedinho da Hasbro, que vai ser esse Morfador Master que ele usou para se transformar nos outros Rangers. Que é uma explicação sem explicação. Então eu não gostei disso. É só para vender o morfador mesmo. Novo brinquedinho. Logicamente, se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar. Mas pra série em si, pro episódio em si, ele podia não ter feito. Ele podia ter sumido. Podia ter ficado preso. De qualquer outra coisa. Não precisava disso tudo. E a cena dele com o Ranger preto, com aquele efeito especial de invisibilidade borrado, mal feito, puta que pariu. Tava muito ruim. Muito ruim. Puta. O que eu achei engraçado foi que quando o Wes, o Coda e a Gemma, eu não vou chamar de Gemma, e a Gemma, enfim, apareceu e estava com capa. Quando eles desmorfaram, a capa sumiu. Engraçado, né? A capa vem modo morfagem, modo capa. Eu achei um pouco bobo. Tá se dizendo que pode ter um episódio estendido, né? Versão estendida, no caso. Se tiver, espero que tenham gravado bastante coisa aqui interessante. Porque aquele exército de clone robô era enorme. Em 3 minutos eles acabaram com tudo e sumiu. Porque era um tapa e o robô explodia. E a moto podia explodir também, né, que passou. Então um tapa e explodia. Não, né? Como o cara vai dominar o mundo se os caras, com um tapa, o robô explode? Aquela cena do Falcon Zord indo atrás da flecha gigante. Porque a flecha gigante demorou mais. Vamos lá. O Lorde Draven, né, cresceu. A flecha cresceu. Que são. Só, né? Eram 3 flechas para quebrar a barreira dimensional. As 2 flechas que ele atirou normal, com tamanho normal, foram bem rápidas para atingir o alvo. Mas ele ficou gigante, a flecha ficou gigante. E ela demorou mais para chegar. Deu tempo do Tommy ficar falando besteira e chamar o Falcon Zord, e o Falcon Zord alcançar a flecha e devolver. Aquele cockpit que fizeram transparente para ele ficar aparecendo, não precisava, só podia ter a voz dele. Então, em vez de ter essas besteiras do Tommy, podia ter retirado, dado pro resto do pessoal falar. Mas não. Deram pro Rock mais falas. Ai, ai. E espero que eu não seja o único metendo pau, né? Mas eu tô morfado no modo ódio. Então, eu achei um episódio morno. Só pra divulgar o Jason chato, Frank, morfador novo. É, realmente eu achei um episódio ok. Se tiver episódio estendido, espero que tenha mais conteúdo. Explique aquela porra daquele morfador. Porque essa história de do nada tirar do cu a pedra indesejada pra se morfar no Ranger Preto, qualquer outro, tirou do cu, tá valendo. Eu acho que ele socou no cu e tirou. Pra poder morfar aqui. Puta que pariu. Eu gostei do Ash ser o líder que tá resolvendo essas putarias, porque ele trabalhou pra Força do Tempo. Todo jeito. Então eu gostaria que tivesse focado mais nele, na equipe dele, e cagasse pro Jason, pro Tommy, no caso. É isso, não tem muito o que falar não. Foi xoxo. Não, tá, não foi xoxo. Mas foi ok. Foi morno, foi ok. Ah, interessante que eu vi algumas pessoas falando que a máquina que ele utilizou, que eu não lembro o nome, Machinorever das Dimensões, também apareceu como um easter egg nos quadrinhos. Eu não sei qual volume que apareceu, qual capítulo, tô nem aí. Mas apareceu. É isso. Eu achei que eu ia xingar mais. Mas tá de boa. Episódio ok. Mas xinguei, eu ia xingar Ninja Estiloso um pouquinho mais. Mas deixa pra lá. É isso. Ah, João deu uma nota 9, que eu achei uma palhaçada. O especial 25 anos merece um 7,495 7,499. É isso. Até a próxima.
Bom, pensando no contexto geral, eu gostei bastante do episódio de comemoração dos 25 anos. Eu gostei que eles chamaram Rangers e, de certa forma, eles tiveram mais espaço depois que eles acordaram, metade. Enfim. Só que eles continuam chamando, tipo, muitos Rangers. Tinha 10 Rangers nesse especial. E, tipo, três tem mais de três falas. Os outros, tipo, estão aparecendo ali pra rostinho bonito. Oi, gente, vocês lembram que eu fiz Power Rangers? Então, eu tô aqui de novo só pra comemoração e pra dizer que o meu personagem ainda tá vivo e é nóis que voa, bruxão. É bem desnecessário. Enfim. Que mais? Eu gosto muito da dinâmica desse novo time dos Rangers. Eu acho bem bacana. Eles funcionam muito melhor como um time do que tipo o Megaforce. Se bem que o Dino Charge eu gostei bastante. Enfim. Mas a dinâmica desse grupo tá bem bacana. Gostei bastante também. E assim, opinião minha, óbvio. Gente, deixa o Tommy de lado. Deixa o cara. Bota o Wes. O Wes é o novo Tommy, gente, pelo amor de Deus. O Wes é o novo Ranger que precisa aparecer mais, porque Time Force foi uma temporada muito legal e o Wes é um personagem que tem muito potencial. Ele cresceu muito naquela série e, tipo, ele é um cara que pode ajudar bastante. Então, deixa o Wes ser o novo mentor da galera. Sobre o vilão. Tipo, cadê? Tá, Power Rangers, não dá pra ter muita novidade, mas. Foi meio boring, meio chato. Tipo, não. Enfim. O que mais? O Coda tava muito gracinha. Ele é bem alívio cômico mesmo, coisa mais fofa que existe no mundo. Eu sou sincera que eu queria que o cast tivesse sido diferente. Sei lá, aquela menina do RPM. Mano, what the fuck? Que tosca. Tadinha, mas que tosca. Coitada. Não gostei. Aí, tipo, teve o Rock e, tipo, tá. Tá. Enfim. O Trent, coitado, esse foi literalmente o um modelo, né? Oi, gente, lembra que eu apareci em Power Rangers? Então, tchau. É isso que eu não gosto desses episódios, tipo, a única pessoa que fala é o Tommy. Bem, tipo, ai. Por falar em Tommy. Gostei muito da história do Mega Morpher lá, pra ele conseguir morfar de novo em vários Rangers. Praticamente todas as cores que ele já foi, as quatro cores lá. Achei bacana. Mas ele sendo o cara que derrota de vez o vilão, eu achei. Ai, gente, que preguiça. Que fucking preguiça. O negócio não é pra exaltar o Tommy, o negócio é pra comemorar os 25 anos e desculpa, mas a geração dele já passou, né? Então, foca nos Rangers novos. Deixa eles destruírem, não o Tommy. Já teve aquele momentinho de glória dele derrotando o robô lá que era ele. Tipo, porra, sério que ele derrotou o robozinho que era ele? E o vilão? Gente, preguiça. Melhor o roteiro, por favor. Não é pedir muito. Minha nota para esse episódio é 7. E eu acho que eu tô sendo bem boazinha. É, acho que é isso. Nada mais a acrescentar no momento. E é isso aí. Falou, falou.
E aí, seus bonitos, aquela fé? Acabei de assistir o episódio comemorativo dos 25 anos. Power Rangers nasce no mesmo ano que eu. Cara, foi um episódio até que bom. Merece tranquilamente um 7,5, um 8. Gostei até, achei até legal. Assisti agora há pouco. Pontos positivos. Rangers antigos, isso é legal ver, mesclar a série. Um outro ponto que eu achei um acerto absurdo foi explicar as dimensões paralelas. Isso é bem legal, entender que Rangers estão em dimensões diferentes. Isso tira um pouco daquela loucura. Se você assistir até um programa antigo nosso, a gente estava teorizando um pouco sobre o fim de Dino Charge e conter a ideia de dimensões paralelas, isso dá uma suavizada, dá uma tranquilizada na gente. É bom saber que a Hasbro tem um certo senso e não vai cagar dessa forma na nossa cabeça. Outra coisa que eu gostei, apesar dos pesares, ter alguns Rangers que eu gosto, tipo o Wes, TJ, apesar da relevância quase mínima no episódio, né? Foi bom ter os caras lá. Achei um pouco zoado não mostrarem as morfagens, cara. Eu acho que, tipo, é a essência do Power Ranger morfar, tá ligado? Eu acho que isso é mó diferencial, dá uma graça absurda na série. Eu mesmo já me peguei várias vezes assistindo morfagens de Power Ranger, de Ted Kamen Riders, amarradão, porque é uma parada que me diverte, eu acho bem legal. E Power Ranger sem ser morfagem, é Megazord e Morfagem, principalmente, eu achei que faltou. Faltou isso aí. O que eu acho que faltou pro episódio ser mais trabalhado? Pô, mano, faz esses dois episódios. Faz um episódio duplo, um episódio de 40 minutos. Só 20 minutinhos ficou pesado. Ficou pegado demais. Entendeu? Ficou tudo meio corrido. Não ficou ruim, mas, pô, você sabe que dava pra fazer melhor, tá ligado? Sei lá, exemplo, o Trent. Que eu não lembro o nome do cara agora. Não vamos forçar a amizade numa quarta-feira à noite. Ele, pô, apareceu o quê? 3 minutos... Deve ter tido um total de um parágrafo de falas, se for um parágrafo, umas 4 linhas de falas. Pô, sabe, com 2 episódios você tem tempo de explorar geral e tal. Baseado nisso tudo, meu ranking de teen-ups e episódios comemorativos, ainda não tem um novo líder. Eu fico ainda com Uma Vez Ranger Para Sempre, eu acho que é isso, Once a Ranger em inglês. Que é do Operation Overdrive, que é um episódio que eu gostei muito. Que é um episódio duplo, tá aí, é o que eu tava falando. Eternamente Vermelho é bom. Mas não é bom. Então o meu segundo lugar fica com o episódio Teen Up de Power Ranger na Galáxia Perdida com o do Espaço. Isso aqui não é um ranking, então vou parar aqui no 2. Uma outra coisa que eu até gostei, dizem que no quadrinho estão fazendo isso, o morfador do Tommy. Morfador que transforma ele em vários Rangers que ele já foi. Foi legal também ver ele utilizando esses Rangers de formas diferentes e tal. Eu gostei bastante, achei bem legal. A gente meio que esperava ele usando o verde, como sempre, que já é a marca registrada dele. E também meu range favorito dele, é o meu range favorito no geral. Ranger verde, e legal ver ele usando, foi um acerto, isso aí. Apesar de não explicar muito o morfador, mas é aquilo, volta a bater nessa tecla, bota episódio duplo. Pô, mano, é um especial de 25 anos, tá ligado? É a bodas de prata do bagulho, ou seria jubileu de prata? Enfim, fica aí a reflexão. Vamos chegando nesse segundos aqui, é um prazer falar com vocês de novo. É isso, aquela fé e... E existiu não está ruim. Assistam, é bacana. Abraço!
Fala galerinha, eu sou o Thiago Legionário e tô aqui pra comentar junto com vocês o que eu achei do episódio especial de 25 anos de Power Rangers. Um episódio comemorativo onde vários Rangers apareciam. E cara, o que eu achei desse episódio? Eu posso dizer que eu curti bastante, achei legal a premissa, o plot, a história é bem interessante, não é nossa, como é surpreendente, mas é divertida, não incomoda, não chega a ser tão bobo quanto ultimamente tem sido. Mas, porém, entretanto e todavia, tem coisas que também não ficaram legais. Mas eu posso dizer a vocês que, particularmente, eu achei ele mais interessante do que o idolatrado Forever Red, do Força Animal. Eu achei ele um pouco mais dinâmico, a história um pouco mais coesa. Assim, tem uns defeitos, tem coisas que poderiam ser melhor. Tommy, como sempre, muito em evidência, ele praticamente levou essa história. Mas todo o alarde que fizeram com os outros participantes e tudo mais, achei que ficou meio escanteado e chamou muita gente e pouco eles fizeram. Pouco eles atuaram de fato. Achei que ele tem um pouco menos de luta do que o outro especial. Quando eu falar no outro especial, vou estar me referindo àquele de 15 anos, que é o do Força Animal. E, cara, eu fiquei com a impressão de que seria melhor se tivesse sido em 2 partes ou até em 3 para fechar aí, tipo um telefilme. Faltou coisas legais, faltou mais cenas de luta de todo mundo junto, faltou principalmente aquele fanservice de todo mundo junto, uma cena épica, uma batalha foda, sabe? E principalmente faltou a cena de transformação de todo mundo, faltou aquela cena bonita, puxando os cintos, fazendo as poses de transformação, faltou um pouco disso, já que o pessoal mal apareceu, eu acho que essa cena devia ter aparecido. Mas no final das contas, não é ruim. Eu achei divertido, como eu já falei. E fiquei com vontade de querer ver mais, queria ver mais. Deu até vontade de ver a série, deu até vontade de ver o Ninja Steel, mas essa vontade deu e passou logo em seguida. Então, provavelmente eu não verei. É isso, eu acho que devia ter um pouquinho mais de cena de ação, mas no geral foi bem bacana, foi bem divertido. Foram ali 25 minutos bem gastos. E é isso, vamos ver aí. Parece que vai ser uma versão estendida, parece que tem uma versão do diretor. E vamos ver se tem umas ceninhas a mais para a alegria de todo mundo. Então é isso, eu acho que eu não tenho mais nada de interessante para falar, só digo a vocês que assistam, assistam que vocês vão se divertir. Então a gente se fala muito em breve no próximo cast, beleza? Abraço a todos.